Bom dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa quarta-feira, dia 3 de novembro, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. O episódio de hoje é apoiado mais uma vez pela Pedute Advogados e eu falo mais sobre eles daqui a pouquinho. Quem fala aqui é o Marcos Mendes e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu vou começar falando sobre a Amazon, que mais uma vez anunciou que o pessoal que está completamente vacinado contra a Covid-19 não vai ser obrigado a usar máscaras nos galpões da empresa, mas como exceção aí nos estados que é obrigatório. Ela falou que nos estados onde é lei o pessoal usa a máscara, ainda assim todo mundo no galpão vai ter que estar mascarado, independente lá de estar ou não vacinado, o que é a segunda vez que ela faz. Em maio ela tinha feito isso, né? Mas voltou atrás aí depois que os casos voltaram a subir. E ainda sobre as coisas da Amazon, ela lançou uma função de transcrição automática de podcasts lá no Amazon Music. O texto vai aparecendo de forma sincronizada lá conforme o podcast vai evoluindo, mas é só em inglês. A pessoa consegue acessar isso aí tanto no Android quanto no iOS e também nos Estados Unidos para podcasts em inglês. E enquanto isso aqui no Brasil, o iFood confirmou que está começando a cobrar R$1 para umas compras aí abaixo de R$20 no aplicativo. O iFood falou que essa é uma taxa de serviço para viabilizar a manutenção do aplicativo, o que até era previsto já nos termos de uso, né, que eles nunca colocaram em prática aí, mas agora estão colocando. Bom, e agora eu vou falar sobre a Epic, que desistiu de fazer a versão chinesa do Fortnite. Ela vinha testando por lá, o Epic até tinha um nome separado, era o Fortress Knight, estava testando desde 2018, mas deu errado. O governo não aprovou o lançamento do aplicativo na China. Quem sempre escuta aqui o podcast sabe que, especialmente nesse último ano, a China tem apertado bastante as regulações contra empresas de tecnologia, e tem uma específica aí que o Fortnite não conseguiu passar de regulação de jogos aí de Battle Royale. Aí, por conta disso, depois de 3 anos testando o aplicativo, a China confirmou que está desistindo da coisa toda, e em 15 de novembro é que ele vai deixar de funcionar para quem estava fazendo parte lá do beta. E ainda sobre o mundo dos jogos, a publicação Nikkei comentou que por conta da falta mundial de chips, parece que a Nintendo vai produzir 20% menos unidades aí do Nintendo Switch até o final do ano fiscal da empresa, que vai acabar em março, e são 24 milhões aí versus 30 milhões que era planejado. Esses 30 milhões, inclusive, iam ser um recorde para o Nintendo Switch de fabricação de unidades no espaço de um ano, mas deu errado. Essa falta global é de semicondutores atrapalhou os planos da Nintendo. Aí, perguntado oficialmente sobre isso pelo jornal Nikkei, a Nintendo não quis falar sobre números, mas confirmou que está calculando o impacto de verdade que isso vai ter na produção. Já um outro mercado aí também que está vendo esse impacto da falta global de chips é de tablets. O Instituto Canalys falou que nesse último trimestre foram vendidos 15% menos aí tablets na comparação com o terceiro trimestre do ano passado, e uma parte disso é essa culpa aí da falta global de chips, né, que tá afetando todo mundo. A Apple e a Lenovo foram as únicas fabricantes de tablets que não viram uma queda aí também nessa comparação ano sobre ano, mas sobre a Apple pintou uma notícia aí que deve mudar bastante esse cenário nos próximos trimestres. Isso porque a publicação Nikkei falou que a Apple tá cortando em 50% a produção de iPads para priorizar os iPhones, né, não faltar iPhone no finalzinho desse ano, então é aquela coisa. Vai ficar por um bom tempo aí embaixo de estoques também de iPads pelo mundo. E enquanto isso, na Microsoft, ela confirmou, na verdade o CEO da empresa confirmou que eles têm feito coisas aí do metaverso para colocar no Xbox. Ele foi perguntado sobre a reação da Microsoft ao metaverso do Facebook, e falou que até de certa forma já existe, falou que o Minecraft é um metaverso, Flight Simulator também é um metaverso, Halo também e tudo mais, mas sim, vai ter mais coisa de metaverso planejada também pro Xbox. Já uma outra propriedade também da Microsoft que vai ganhar recursos desse tipo é o Teams. A Microsoft confirmou que vai lançar no ano que vem avatares 3D para o Microsoft Teams, para a galera usar nas videoconferências, e salas imersivas também, então salas em realidade virtual, né, para a galera fazer umas videoconferências aí, todo mundo parecendo pelo menos que está no mesmo ambiente imersivo, e caso você queira ver o plano da Microsoft, né, de como é que isso vai ficar, tem link aqui na descrição. E seguindo aqui com as iniciativas de trabalho da Microsoft, ela anunciou o Loop, que eu não usei ainda, mas gostei bastante do nome. O Microsoft Loop vai fazer parte da integração também completa aí com a suíte toda do Microsoft 365, e é aquela coisa, ambiente de organização, né, parte de produtividade e também para todo mundo fazer trabalhos colaborativos. Então ele vai servir para centralizar as conversas, as anotações também, os arquivos, calendário, né? A locação é de todo mundo e tudo mais. E caso você queira ver ele em prática, né, para entender melhor como é que vai ser o Microsoft Loop, que é uma evolução aí do Microsoft Fluid anunciado há um tempo, tem link aqui na descrição. Já uma outra novidade que a Microsoft anunciou ontem, essa voltada específica para o Office, é finalmente umas ferramentas aí de edição de áudio e de vídeo para a coisa toda. Isso vem depois dela ter comprado o aplicativo Clipchamp, que servia para a galera fazer edição de vídeo, né? Ela falou que vai colocar isso tudo aí nas ferramentas todas do Office. Ela confirmou também que a edição de áudio aí vai chegar em breve também no PowerPoint. bom. A seguir eu vou falar sobre uma fanpage do Elon Musk que foi verificada por engano lá no Facebook. Mas antes disso, eu quero agradecer aqui o apoio da Peducci Advogados, que quer saber da sua empresa se já fez as adaptações, né, da parte de documentos jurídicos, processos também e políticas para se prevenir das multas da LGPD, que está em vigor aqui no Brasil desde agosto. A Peducci Advogados atua desde 1977 com propriedade intelectual, o que inclui, por exemplo, registro de marcas e patentes e proteção de dados e privacidade, e ela oferece um serviço de assessoria jurídica adequação à Lei Geral de Proteção de Dados aqui no Brasil e para atuar também como DPO, que é Data Protection Officer da sua empresa. Quem sempre escuta aqui o podcast sabe que cada vez mais frequente, né, que eu tenho falado aqui de empresas aqui no Brasil que têm vazado dados, exposto dados também, né, pessoal invadido aí e tudo mais, e agora as multas estão valendo. Você não pode mais perder tempo com isso, né, se você não estiver adequado já para sua empresa. No site da Peducci Advogados, que é peducci.com.br, você encontra mais informações sobre como pode te ajudar a se adequar à Lei Geral de Proteção de Dados aqui no Brasil. Então acessa lá, peducci.com.br, peducci.com.br. Aí você entra em contato com eles e comenta que é um ouvinte aqui do Loop Matinal e pronto. Você dá o primeiro passo aí para se adequar à LGPD com quem sabe o que está fazendo. Então, mais uma vez, acessa lá, peducci.com.br. Muito obrigado a Peducci Advogados pelo apoio contínuo aqui do Loop Matinal. Bom, vamos lá. Existia uma fanpage do Elon Musk no Facebook, que tinha mais ou menos aí uns 150 mil seguidores, e eles foram verificados aí, como se eles fossem o Elon Musk de verdade. Essa conta tinha uma foto do Elon Musk, e só o nome Elon Musk também no nome, não falava que era uma fanpage, mas na descrição sim, eles falaram bem especificamente lá que era uma fanpage do cara. Aí por algum motivo, né, ninguém sabe se foi um erro do Facebook, se foi malícia dessa conta, a conta foi verificada aí como se fosse do Elon Musk de verdade, isso podia ser um risco bem grande, né, podia ser um golpe que estavam preparando pra cima de todo mundo. Tem sido cada vez mais frequente em redes sociais, até no YouTube também, golpe com criptomoedas, né? O pessoal consegue enganar todo mundo aí pra roubar dinheiro de todo mundo, e com o Musk é pior ainda, né? Que o pessoal vai bem na onda dele quando o assunto é criptomoedas, né? Que ele posta alguma coisa. Seja como for, depois da verificação, né? Depois que isso virou notícia, essa conta aí, a fanpage dele perdeu não só a verificação, mas a conta inteira. Foram deletados lá no Facebook por conta disso tudo. E ainda sobre as coisas da empresa, pintou lá no Instagram um sticker novo que a galera consegue usar nos stories, que é basicamente uma corrente ou um thread de publicações, que é o seguinte. Então, para quem já recebeu essa novidade, quando for postar um story, é só selecionar um sticker novo que é Use a Sua ou Add Yours em inglês e pronto. A pessoa escreve uma descrição do que é aquele sticker e publica a foto dela, e todo mundo consegue também publicar as fotos em threads, né, seguindo aquele sticker lá quando tocar também. Então, o usuário que visualizar esse story com sticker customizado consegue tocar nesse sticker e adicionar a foto dele também, né, para aparecer num thread isso tudo aí, que é para quem quiser só visualizar. E caso você queira ver como é que isso funciona, que é bem difícil de explicar aqui só por voz, tem link aqui na descrição. E enquanto isso, no mundo da Apple, ela confirmou que nesse ano, mais uma vez, vai ter o especial de Natal da Mariah Carey lá no Apple TV Plus. Nesses últimos anos, a música dela, All I Want For Christmas Is You, virou uma espécie de um meme barra tradição, né, que o pessoal usa bastante aí na época do Natal. A Apple aproveitou esse ano passado para fazer o especial dela lá de Natal, né, no Apple TV Plus. Aí agora ela confirmou que mais uma vez nesse Natal, né, então no segundo ano consecutivo, vai ter especial de Natal da Mariah Carey lá no Apple TV Plus, então tá parecendo que ela vai ser o Roberto Carlos aí, pra quem for assinante de serviço pra ver o especial de Natal todo final de ano. E seguindo com as notícias sobre a empresa, o Wall Street Journal comentou que ela tá se preparando, né, tá fazendo um recurso aí que vai ser uma espécie de alerta de acidente de carro pra começar a colocar nos iPhones e também no Apple Watch de todo mundo. Hoje em dia no Apple Watch até tem uma função parecida, se alguém leva um tombo e para de se mexer, né, se a pessoa não marca lá que tá tudo bem, o relógio liga não só pra emergência, mas manda a localização da pessoa também para o contato de emergência, e é tipo isso, né, que vai ficar com acidente de carro aí também no iPhone e no Apple Watch. O Journal comentou que a Apple está trabalhando nesse recurso e planeja pelo menos lançar isso em algum momento do ano que vem. E por último, sobre a Apple, e fechando aqui o episódio de hoje, ela lançou, na verdade, na noite de segunda para terça-feira, aquele plano Premier do Apple One aqui no Brasil, só que com outro nome. Vai ser Apple One Premium, que ele vai chamar aqui no país. O Apple One Premier aqui no Brasil vai se chamar Apple One Premium, e é R$70 por mês que eles vão cobrar em troca de acesso a Apple Music, Apple TV Plus, Apple Arcade também, iCloud Plus e Apple Fitness Plus, que também está, né, sendo lançado aqui no Brasil por R$30 por mês ou R$150 por ano. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link está aqui na descrição do episódio lá no loopmatinal.com. Junto com os links das notícias que comentei hoje. Agora, se você tem um aplicativo, ou uma empresa, ou um podcast bacana e quiser anunciar aqui no Loop Matinal, manda um e-mail para comercial@loopinfinito.net para a gente bater um papo. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu estou sempre por lá. Obrigado pela audiência. Obrigado a Pedute Advogados também pelo apoio contínuo aqui do Loop Matinal. E eu volto amanhã de manhã. Falou!